Você que pertence ao agronegócio ou está interessado nele, precisa conhecer a Terra Desenvolvimento. A Terra oferece métodos exclusivos para a gestão agropecuária, impulsionando resultados e lucros. Com tecnologia inovadora, a equipe da Terra proporciona acesso em tempo real aos números de sua fazenda, permitindo estratégias eficientes. E não pense que a Terra só dá conselhos e vai embora, não. Ela vai até a fazenda e faz acontecer. A Terra executa junto com você. E se você não é do ramo e está interessado em investir no agro, a Terra ajuda a apontar qual atividade melhor se encaixa no que você quer. Descubra uma nova era na gestão agropecuária com a Terra Desenvolvimento. Transforme sua fazenda num empreendimento eficiente, lucrativo e sustentável. terradesenvolvimento.com.br. Há 25 anos, colocando a inteligência a serviço do agro. O filme é de 1999 e chama-se Matrix. Sentados em poltronas opostas em uma sala escura e desgastada, que contrasta fortemente com a estética futurista e tecnológica do filme, os personagens Morpheus e Neo conversam. A atmosfera é tensa, carregada de expectativa.
Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela. Ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar. Quando vai à igreja. Quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade.
Que verdade?
Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto, não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se. Eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Venha comigo.
Neo, interpretado por Keanu Reeves, escolhe entre a pílula azul e a pílula vermelha oferecidas por Morpheus, uma atitude emblemática. Tomar a pílula azul o fará retornar à sua vida normal da ignorância. Tomar a pílula vermelha o fará descobrir a verdade sobre a Matrix, uma realidade simulada em que a humanidade está aprisionada sem saber. A escolha de Neo pela pílula vermelha inicia sua jornada para se tornar o escolhido, capaz de ver além das ilusões da Matrix e lutar contra os opressores da humanidade. Essa cena é uma poderosa metáfora sobre o despertar do pensamento crítico e as consequências que podem vir para quem questiona a realidade estabelecida. Ao optar pela pílula vermelha, Neo não apenas escolhe buscar a verdade, mas também aceita os perigos associados a desafiar o sistema. O processo de despertar é doloroso e desorientador, demonstrando o risco envolvido no questionamento das convenções e na busca por autenticidade em um mundo construído sobre ilusões. Pensar sempre foi perigoso, Mas hoje em dia, cara, parece que está ficando mais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não, não quero ser um pocotó.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Luciano, Lala, Cissa. Eu tô aqui hoje chegando ao meu podcast número 871. Eu sigo o Luciano e admiro o Luciano e a equipe já há uns 3, 4 anos, mas eu resolvi ouvir tudo desde o número zero. E tô eu nessa jornada enriquecedora. Luciano, eu tive o prazer de ir aí no seu QG, na sua produtora. Eu não sei o que que é, mas eu sei que eu achei... Era um sonho meu e eu consegui. Eu fui aí ano passado, eu e o Érico. E a gente conheceu o seu espaço, tiramos um monte de fotos. Eu fiquei muito emocionada na época e sou eternamente grata por ter tido essa oportunidade, porque realizei um sonho. E é com muita emoção que eu tô segurando aqui, inclusive em relação, que eu quero te agradecer por tudo que você fez na minha vida. Eu quero agradecer a minha amiga Elaine de Maceió, que me apresentou você por meio do Boêmio. Eu acho que muita gente chega a você por meio do Boêmio. Você realmente é uma pessoa que transforma vidas. E eu tô te apoiando, sou assinante sua. Já tô apoiando o Café com Leite também, que é uma iniciativa muito, muito maravilhosa. Eu acho que é por aí mesmo. E sempre que eu posso, já tô formando minha coleção de camisetas. Porque você realmente revolucionou a minha vida. Você me fez até cancelar meus terapeutas, de tanto que foi bom. Então, se você quer criar um grande arsenal de repertório, uma grande quantidade de cultura e abrir o olho, você tem que ouvir podcasts que nem o seu. E eu cheguei agora no 871, que é o do que você botou aqui, o do Escriba. E Escriba vai ser minha próxima jornada. Eu vou ficar ouvindo você, o Escriba e todos os outros maravilhosos que você já apresentou aqui pra gente. E é isso aí. Eu espero que você siga nesse caminho. Eu vou continuar apoiando sempre, em todos os sentidos aí. Porque você é necessário, Luciano. Pessoas como você e sua equipe são essenciais pra gente. Mais do que nunca nesse período tão conturbado que a gente vive. Meu muito, muito, muito obrigada a você. Eternamente, eternamente obrigado e grata. Eu não gosto muito de usar essa palavra, porque ela ficou meio que enviesada. Eu não gosto de usar muito palavras enviesadas, mas eu só tenho gratidão a você, viu? Você realmente foi um diferencial na minha vida. Um grande abraço para você, pro pessoal aí, pra Lala, pra Cissa. Eu não conheci pessoalmente, mas eu espero um dia conhecer todo mundo, dar aquele abraço, né, de meu obrigada. Por hora vai meu abração enorme virtual pra você e equipe, tá? Tudo de bom, vida longuíssima, vida infinita, porque o seu legado já é gigantesco, já está aí, né, veio pra ficar e pra eternizar. Ah, eu esqueci de falar meu nome. Eu sou Patrícia de Brasília, tá bom? Grande abraço de novo. Tchau.
Patrícia, que legal o seu depoimento, viu? Eu fico feliz que você esteja reconhecendo o valor do trabalho que a gente faz por aqui no Café Brasil. Este podcast definitivamente não é para todo mundo. Assim como você o ama, há quem odeie e não ouça de jeito nenhum. Isso poderia me deixar chateado, sabe? Mas eu prefiro ficar com as pessoas que curtem o meu trabalho. É para elas que eu dedico boa parte da minha vida. Seja sempre muito bem-vinda, viu? O comentário do ouvinte agora é patrocinado pela Livraria Café Brasil. E a Patrícia ganhará um exemplar do livro O Poodle de Schopenhauer, de André Camargo Costa, que reúne parte das colunas que ele escreveu durante algum tempo no portal Café Brasil. é filosofia na prática. Patrícia, você vai adorar. Mais um livro delicioso que você encontra na livrariacafebrasil.com.br. Patrícia, entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 964294746 para combinarmos a remessa do livro. E muito obrigado. Então, a coisa tá indo legal, cara. Eu fiz aqui um chamado para assinantes, o pessoal tem atendido. Nós estamos recebendo aí, em média, um assinante novo por dia. Mas tinha que ser muito mais, cara. Ainda falta muita gente. Eu continuo, pelas estatísticas aqui, achando que só 0,8% da nossa audiência decidiu virar assinante. O que significa que 99,2% das pessoas que ouvem com regularidade o Café Brasil não são assinantes. Ouvem só de graça e não querem saber de contribuir. Meu, pula pro barco, cara. Não custa quase nada e a sua presença aqui vai ajudar a gente a ter condições, tempo, motivação para fazer a coisa andar e construir cada vez mais programas do jeito que você gosta e que a gente ama fazer. Olha aí, ó, qualquer plano que você escolher, tá valendo, tá? Tem plano lá que custa menos que uma cerveja quente na balada. Para você ter uma ideia, o plano da confraria, se você assinar o anual, sai por R$10 por mês, cara. R$10 por mês, isso é quase nada. Vai lá, dá uma parada aí, acesse canalcafebrasil.com.br para se tornar um assinante. A gente espera. A filósofa e escritora alemã Hannah Arendt tem uma frase ótima que diz assim, ó: a noção de que existem pensamentos perigosos é um equívoco, pela simples razão de que pensar em si é perigoso para todas as crenças, convicções e opiniões. Retirada de sua obra The Life of the Mind, essa frase nos convida para uma reflexão profunda sobre o papel do pensamento na sociedade e na vida individual. Arendt, uma das mais influentes filósofas do século XX, dedicou sua vida ao estudo das condições políticas e sociais que possibilitam ou impedem o florescimento humano. Nesse contexto, sua afirmação não só questiona a ideia de que certos pensamentos são perigosos, mas também sugere que o próprio ato de pensar representa uma ameaça aos sistemas estabelecidos de crenças e opiniões, sacou? Pensar sempre é perigoso. Hannah Arendt argumenta que pensar é, por natureza, subversivo. Não se trata apenas de processar ou reorganizar informações pré-existentes, mas de questionar, duvidar e, em última análise, compreender o mundo de maneira nova e inesperada. Esse processo de questionamento pode levar à desconstrução de verdades aceitas e desafiar a autoridade das certezas estabelecidas. Por isso, o pensamento é visto como perigoso por regimes autoritários, instituições dogmáticas e indivíduos apegados às suas convicções inquestionáveis. A capacidade de pensar crítica e independentemente ameaça a estabilidade desses sistemas, que dependem da conformidade e da aceitação inquestionável de suas doutrinas. Você entendeu? Os sistemas dependem de você ser, como é que eles dizem mesmo? Gado.
A vaquinha mococa está mugindo. A vaquinha mococa está dizendo: puro leite é mococa.
Mas a periculosidade do pensamento não se limita à sua capacidade de desafiar o status quo. Arendt também considera o pensamento perigoso por sua tendência a desestabilizar a compreensão do indivíduo sobre si mesmo e o seu lugar no mundo. Quando questionamos e refletimos, podemos ser levados a confrontar verdades inconvenientes sobre nós mesmos, nossas escolhas e as sociedades em que vivemos. Esse processo introspectivo pode ser desconfortável, até mesmo doloroso, mas é essencial para o crescimento pessoal e a autenticidade. Cara, eu não tenho como não lembrar da minha caminhada lá no Everest. aqueles 15 dias e andando todo dia sem parar, a cabeça a milhão, eu pensando, eu voltei de lá diferente do que eu fui, pelo exercício de pensar sobre a minha vida, sobre o que eu queria, o que eu suportava, eu voltei mudado. Esse processo de descoberta nos faz mudar hábitos, cortar relacionamentos, deixar de nos conformarmos, cara, é uma inconveniência total. Para Arendt, o valor do pensamento não está em produzir respostas definitivas ou soluções práticas para problemas específicos. Pelo contrário, seu valor está na capacidade de manter o indivíduo em um estado de questionamento contínuo, uma espécie de diálogo interno que promove a compreensão, a empatia e, em última análise, a ação ética. Arendt destaca a importância de não apenas pensar, mas pensar bem. Você ouviu? Pensar bem. Pensar bem envolve um compromisso com a honestidade intelectual, a abertura à mudança e a disposição para enfrentar as incertezas inerentes à condição humana. Para Arendt, não basta simplesmente se engajar em processos de reflexão ou de contemplação. É essencial que esses processos sejam guiados por princípios que enriqueçam tanto o indivíduo quanto à comunidade a qual ele pertence. Que tal, então, explorar cada um dos elementos mencionados? A honestidade intelectual, a abertura à mudança e a disposição para enfrentar incertezas? Primeiro, a honestidade intelectual, que é a pedra angular do pensar bem. Honestidade intelectual envolve um compromisso com a verdade, que exige do pensador uma disposição para questionar suas próprias crenças e opiniões, mesmo que isso seja desconfortável ou desafiador. A honestidade intelectual implica reconhecer nossos próprios vieses e limitações na busca por uma compreensão mais profunda e precisa da realidade. No contexto de Arendt, isso significa estar aberto a questionar não apenas as ideias alheias, mas principalmente as próprias, as suas. Se você se recusa sequer a examinar as ideias que se opõem às suas, se você se agarra às suas verdades dogmáticas, provavelmente você praticará desonestidade intelectual para adequar a realidade à sua visão. Em seguida, vem a abertura à mudança, que está intimamente ligada à honestidade intelectual. Refere-se à disposição de alterar nossas crenças, convicções e opiniões quando encontramos novas evidências ou argumentos mais convincentes. Encontrou um argumento melhor que o seu? Cara, em vez de atacá-lo, assimile-o e melhore. Esse princípio reconhece que o conhecimento e a compreensão não são estáticos, são processos dinâmicos e evolutivos. A abertura à mudança é fundamental para o crescimento pessoal e intelectual. Ela permite que nos adaptemos e respondamos de forma mais eficaz às novas informações e contextos. Por fim, a disposição para enfrentar incertezas reflete a coragem de mergulhar no desconhecido e lidar com questões complexas ou ambíguas, sem respostas fáceis. Arendt valoriza a capacidade de viver e pensar em meio a incertezas como uma qualidade essencial do ser humano pensante. Reconhecer que nem todas as perguntas têm respostas claras ou definitivas é uma parte importante do pensar bem. Isso não apenas fomenta a humildade intelectual, mas também incentiva uma exploração contínua e uma abertura ao diálogo e à reflexão. Em resumo, quando Hannah Arendt fala sobre a importância de pensar bem, ela está nos convidando a abraçar uma abordagem do pensamento que é ao mesmo tempo crítica e construtiva. Você entendeu, cara? Crítica, mas construtiva, fundamentada na honestidade, na abertura e na coragem. Essa abordagem não só enriquece o nosso entendimento pessoal, mas também fortalece o tecido social, ao promover o diálogo, a tolerância e a compreensão mútuas. Olha que coisa, cara! Em uma época de polarização e desinformação, as ideias de Arendt sobre o pensamento oferecem um guia valioso para a construção de uma sociedade mais reflexiva e conectada.
Você precisa saber o que passa aqui dentro. Eu vou falar pra você, você vai entender a força de um pensamento.
pra nunca mais esquecer.
Que pensamento é um momento que nos leva à emoção do pensamento.
Hoje que faz bem ao coração.
Mal não.
Mal não.
Sempre que para você chegar, terá que atravessar a fronteira do pensar. A fronteira do pensar.
E o pensamento é o fundamento. Eu ganho o mundo sem sair do lugar. Já fui para o Japão com a força do pensar. Passei pelas ruínas e parei no Canadá. Subi o Himalaia pra do outro cantar. Boa imaginação que faz você viajar. Todo mundo estou sem lenço e o documento. Meu passaporte é visto em todo lugar. Acorda meu Brasil pro lado bom de pensar. Detone o pesadelo, faz o bom e dá virar.
Você precisa saber o que passa aqui dentro. Eu vou falar pra você. Você vai entender a força de um pensamento. Pra nunca mais esquecer.
Essa é Pensamento, composição de Ras Bernardo, Bino Farias, Da Gama e Lazão, com o Cidade Negra. Gravação que está no DVD acústico. Quando Arendt nos convida a reconhecer e abraçar o poder transformador do pensamento, ela nos lembra que, embora pensar possa ser perigoso, é precisamente essa periculosidade que torna o pensamento uma força tão potente para o bem. Quem se engaja ativamente no processo de pensar não apenas desafia as estruturas opressivas e as ideologias dogmáticas, mas também cultiva uma compreensão mais profunda de si mesmo e do mundo ao seu redor. Eu acho que deu para entender, né, que Hannah Arendt vê o pensamento como uma atividade essencialmente libertadora, não é? É a pílula vermelha. É através do pensamento que nos tornamos capazes de agir de maneira consciente e ética no mundo. Esse ato de pensar não está confinado aos acadêmicos ou filósofos, não, cara. É uma capacidade e responsabilidade compartilhada por todos os seres humanos. Em uma era marcada por desinformação, por polarização, por crises sociais e políticas, a mensagem de Hannah Arendt é mais relevante do que nunca. Quando nos encoraja a pensar criticamente e com compaixão, Arendt nos oferece uma bússola para navegar os desafios do mundo contemporâneo e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e humana. Aproveitando a deixa, cara, é nesse foco de pensar, provocar o pensamento, que eu criei a minha mentoria MLA, Master Life Administration. É um programa de treinamento contínuo, onde a gente reúne pessoas interessadas em conversar e fazer coisas no sentido de crescer pessoal e profissionalmente. A intenção é melhorar a nossa capacidade de comparar e avaliar as diferentes versões da realidade que nos são servidas todos os dias. Não é o foco só no profissional, tem foco no pessoal. Os papos são altamente nutritivos, os encontros são sensacionais. No MLA, a gente forma um círculo de honra e confiança entre pessoas que buscam o bem comum, um círculo de conspiradores. Ainda tem vagas disponíveis. Se você se interessa em estar comigo, acesse mundocafebrasil.com. Clique no link para saber mais. Se você é assinante do Café Brasil, agora vem o conteúdo extra. Eu vou trazer 9 dicas para que você possa colocar em prática o tipo de pensamento que Hannah Arendt prega. Se você não é assinante, vamos para o fechamento.
Café Brasil.
Bem, e o que é que a Matrix tem a ver com tudo isso, hein? Olha, com a sua icônica cena da escolha entre a pílula vermelha e a pílula azul, Matrix oferece uma rica analogia para os conceitos explorados por Hannah Arendt em seu pensamento filosófico, particularmente em relação à importância do pensamento crítico, da reflexão e da ação consciente no mundo contemporâneo. Ao combinar as ideias de Arendt com essa cena do filme, podemos extrair lições valiosas sobre o papel do indivíduo na sociedade e a luta pela verdade e autenticidade em tempos de ilusão e conformismo. Na cena da escolha da pílula, Neo enfrenta uma decisão que vai além da mera seleção entre duas opções. Representa um compromisso com a busca pela verdade, custe o que custar. Essa decisão é um eco do que Arendt considera como o despertar do pensamento crítico, O momento em que optamos por enfrentar as realidades desconfortáveis, em vez de nos acomodarmos à conveniência das ilusões fornecidas pela Matrix, ou, no sentido mais amplo, pela sociedade. A escolha de Neo simboliza o início de um profundo processo de reflexão e questionamento, valores que Arendt sustenta como fundamentais para o exercício da liberdade individual e coletiva. Para Arendt, o pensamento crítico não é apenas um ato de desafio contra as normas estabelecidas, mas uma forma de resistência contra a tendência humana ao conformismo e à passividade. Matrix nos ensina que, assim como Neo, devemos ter a coragem de questionar as verdades que nos são apresentadas e buscar uma compreensão mais profunda da realidade que nos cerca. O percurso de Neo após a escolha da pílula vermelha também reflete outro aspecto crucial do pensamento de Arendt: a ideia de que a liberdade é exercida na ação. Para Arendt, não basta apenas pensar criticamente, é necessário também agir com base nesse pensamento. A jornada de Neo, da ignorância para o conhecimento e, finalmente, para a ação, ilustra a transformação que Arendt vê como essencial para a realização da liberdade humana. A luta contra as forças opressivas da Matrix demanda não apenas o reconhecimento da verdade, mas também a disposição para agir com base nessa verdade. Sacou? Agir com base na verdade. Ação. Matrix e o pensamento de Arendt compartilham um tema comum: o desafio de enfrentar a verdade e a realidade. Ambos reconhecem que esse enfrentamento é muitas vezes desconfortável e exigente, mas essencial para a autenticidade e liberdade. A escolha de Neo reflete a decisão de viver de forma autêntica, mesmo em um mundo que frequentemente favorece a ilusão e as narrativas em vez da realidade. Entendeu? É sua a decisão de assumir a responsabilidade individual perante a verdade.
Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
É assim então, ao som de Sujeito de Sorte, do Belchior, com a mineira Thaís Kiwi, que vamos saindo provocados, cara. Aliás, provocando. E aí, cara, você vai morrer de novo ou dessa vez não vai, hein? Comece pensando. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado. Em uma era caracterizada pela disseminação de falsidades e pela crescente tentação de nos refugiarmos em nossas próprias matrizes de conforto, de conformismo, a mensagem desse episódio aqui é muito clara, cara. A liberdade começa com a coragem de questionar, a disposição para enfrentar a realidade, por mais desconfortável que seja, e o compromisso com a ação consciente e ética no mundo. A alternativa é ser um bovino resignado. Reitero aqui então o meu convite, junte-se aos conspiradores do Café Brasil. Canal cafebrasil.com.br. Escolha seu plano e venha para o barco. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí que completa o ciclo. De onde veio esse programa aqui tem muito, mas muito mais. Se você gosta do podcast, cara, imagine só uma palestra ao vivo aí na tua empresa. Olha, eu já tenho quase 1.200 palestras no currículo. Conheça os temas que eu abordo no mundocafebrasil.com. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 294746. Se o seu comentário for escolhido, você vai ganhar um livro da Livraria Café Brasil, cara. E também estamos no Telegram. Tem um canal nosso no Telegram. É o grupo Café Brasil. Para terminar, uma fala de Morpheus no filme Matrix. Eu posso apenas te mostrar a porta. Você tem que atravessá-la.